Caso a mais a todas. Antes de mais nada, agradeço a vossa presença, quer aqui na sala, quer online, nomeadamente à deputada Ana Mesquita. E começar por desejar a todos um profícuo trabalho para esta terceira sessão legislativa. E nesta nossa primeira reunião, portanto, temos a aprovação do plano de atividades do grupo de trabalho para esta terceira sessão legislativa. Portanto, ainda não temos, digamos, um plano fechado, e eu, se calhar, passava a palavra aos grupos parlamentares para questionar se têm alguma proposta de atividade para esta terceira sessão legislativa, uma vez que até o nosso trabalho na passada sessão foi bastante intenso e profícuo, e portanto acho que temos todo o elan para continuar a trabalhar em prol da educação, nomeadamente da educação inclusiva ao nível daquilo que são as vicissitudes de alguns grupos. E portanto, se calhar começava pela deputada Lúcia Araújo Silva, passava-lhe a palavra.
Ora, muito obrigada, Sr. Coordenador. Aproveito também para cumprimentar todos os grupos parlamentares presentes, não só na sala, como também online, e também, muito naturalmente, um cumprimento a todos os que nos acompanham e todo o apoio pelos funcionários que nos é dado. Na realidade, nós fizemos nesta última sessão legislativa, e também com alguma modéstia, mas acho que fizemos um bom trabalho em prol da educação inclusiva. Dentro, pese embora os constrangimentos da pandemia, não deixámos de ouvir e de registar as preocupações nas mais diversas áreas, dentro da educação, mas nas mais diversas áreas do ensino, desde o pré-escolar até o ensino superior, o que foi para nós foi muito bom, porque assim também pudemos ouvir, a partir de quem está no terreno, as suas preocupações, e nós também estamos aqui precisamente para minimizar essas mesmas preocupações e para procurarmos todos juntos que a educação inclusiva seja cada vez mais uma realidade para aqueles alunos e alunas que estão onde precisam de uma educação inclusiva. Portanto, agora cabe-nos continuar este trabalho. A minha sugestão, portanto, em função do plano que aqui temos, é um plano também que, de certa forma, vai de encontro também à ação legislativa, abrange todos os níveis de ensino e toca em todas as áreas. Mas também, uma vez que nós neste momento a pandemia e que vimos isso na sessão legislativa anterior, inviabilizou-nos aqui alguns momentos de contacto mais direto, e uma vez que, segundo vamos percebendo, a pandemia, enfim, já está a minimizar, portanto, já está, enfim, a atingir aqui um grau que nos pode permitir outra ação, eu dava uma sugestão que era, no fundo, isto é um programa, é um plano também aberto, não é? E em função também da própria situação pandémica, nós podemos ajustar as nossas atividades em função também daquilo que será, enfim, o quadro de saúde pública, não é? E, portanto, acho que todas as áreas estão aqui vertidas e depois irmos, naturalmente, um plano destes tem que ser mesmo um plano aberto, irmos podendo também aqui ajustar em função de alguma até solicitação que não seja pedida ou de alguma necessidade que nós possamos ver, enfim. Este eu sei que é da segunda, mas como o coordenador indicou, referiu isso, eu vi que era da segunda sessão legislativa, o plano. Mas como o coordenador fez referência que já estava, portanto, no fundo, também alguma proposta para. Foi nesse sentido que eu falei já para o plano de atividades da terceira sessão legislativa, sendo que eu vi isto. Sim, agora para esta sessão, exatamente, nós podemos no futuro, podemos, em função também da saúde pública, né, da questão da pandemia, nós podemos ajustar o nosso plano de atividades, enfim, alguma ação que nós possamos ter, alguma visita que nós possamos ter, enfim. No fundo, é deixar aqui a necessidade que devemos ter aqui neste grupo de trabalho de educação inclusiva, que há alguma abertura do plano e se ajustando em função das condições de saúde. De saúde pública, claro. E penso que é mais ou menos isto, mas nós também demonstramos que somos um grupo de trabalho coeso e que estamos todos na mesma direção e, portanto, não há constrangimentos. Muito obrigada, Sr. Coordenador.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à deputada Carla Madureira, para o deputado PSD, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Uma boa tarde a todas as senhoras deputadas, a todos os membros presentes neste grupo de trabalho. Desejar que, de facto, esta terceira sessão legislativa seja profícua, pelo menos tão profícua como foi a outra, deste grupo de trabalho, que mesmo em condições adversas e de pandemia conseguimos, e olhando para o plano de atividades que gizamos na anterior sessão legislativa, há trabalho feito, trabalho que foi profícuo e bastante trabalho, portanto, agora que se espera que as restrições provocadas pela pandemia sejam menos exigentes, possamos, de facto, continuar este trabalho em prol do bem-estar dos alunos com deficiência e de uma verdadeira educação inclusiva nas escolas, que é isso que nos une a todos que aqui estamos. Concordo com a Sra. Deputada Lúcia, de facto, o que nos faltou nesta última sessão legislativa foi este contacto com o terreno. Não nos foi possível estar nas escolas, visitar aquilo e as boas práticas que, de certo, muitos agrupamentos, muitas escolas, muitos professores, muitos terapeutas e técnicos estão no terreno a fazer. Sugeríamos, portanto, que pudéssemos pensar na realização destas visitas a estabelecimentos de ensino, desde o pré-escolar ao ensino superior, para verificarmos e para avaliarmos a implementação do Decreto-Lei 54 de 2018. Falamos nele algumas vezes, ouvimos aqui nas nossas audições algumas fragilidades do decreto. Poderíamos, portanto, revisitar esta possibilidade de fazermos este contacto no exterior e com as pessoas que estão no terreno para percebermos melhor o que é que é preciso, se é preciso fazer alguns acertos neste decreto, ou sugerir, no caso, alguns acertos ao decreto. E pensámos, portanto, o PSD entende que, de facto, estas visitas aos agrupamentos serão uma mais-valia para o desenvolvimento do nosso trabalho. E focando também, e de acordo com aquilo que fomos ouvindo na segunda sessão legislativa, muito da intervenção precoce e do ensino superior, não descurando estes dois aspectos. Sugeria também que pudéssemos fazer chegar ao Sr. Coordenador as propostas para que na próxima reunião de trabalho já pudéssemos aqui olharmos todos para um plano final para podermos começar a trabalhar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada. Sr. Deputado Coordenador, cumprimento o Sr. Deputado, as Sras. Deputadas e os serviços da 8ª Comissão. Bom, o Bloco de Esquerda considera também, tal e qual como a Sra. Deputada do PS e a Sra. Deputada do PSD, que determinada a situação mais grave da pandemia é possível voltar ao contacto presencial. Por isso, iríamos sugerir também a visita às escolas que trabalham com, ou que estão a fazer trabalho de referência nesta área, nomeadamente a de Torres Vedras, e tentar perceber qual é o modelo que eles conseguiram implementar. Depois, achamos também que é importante ter uma visão ou uma perspectiva integrada, ou se quisermos, holística, de todo o processo que está relacionado com a inclusão, desde a intervenção precoce à vida autónoma. E, nesse sentido, eu acho que seria profícuo que este grupo de trabalho reunisse com o grupo de trabalho da primeira comissão, não é? Da segunda comissão, primeira e décima, grupo de trabalho das pessoas com deficiência, que houvesse algum momento em que pudesse haver alguma reunião em conjunto e, se calhar, até alguma atividade em comum também. E porquê? Porque o trabalho que nós fizemos no ano passado permitiu dar conta de algumas questões a este nível, nomeadamente aquilo que acontece às pessoas depois dos 18 anos, seja quando conseguem entrar no ensino superior, falta aí fazer muito trabalho, seja quando, não entrando no ensino superior, que integração profissional estas pessoas têm, tendo em vista então a vida autónoma. Portanto, esta visão um bocadinho dividida que nós temos aqui na nossa comissão e em relação à primeira e à segunda, a primeira e a décima, ter algum momento de partilha, quer da experiência do nosso grupo de trabalho, quer da experiência do grupo de trabalho da primeira e da décima, no sentido de percebermos melhor estas realidades. Porque elas são prementes e estão a acontecer, não é? As pessoas quando têm 18 anos e fazem, neste momento, ao abrigo dos 54, fazem o seu percurso no ensino secundário, muitas delas saem sem nenhuma competência profissional. E, pelo menos, só isto já mereceria um olhar sobre o 54, no sentido de o rever, de forma a que as pessoas possam ter uma componente profissional que lhes permita, de facto, ter a vida autónoma, serem cidadãos até contributivos e não um peso depois para a segurança social, não é? Que é o que acontece muitas vezes a estas pessoas, como não têm provisão, não é? Depois estão condenados a viver de subsídios, enfim, e de outras formas. Portanto, e depois proponho-me também, na sequência, não só do trabalho que fizemos no ano passado, de análise do 54, não é? Por isso chamamos aqui aquelas entidades todas, continuar esse trabalho de análise, desta feita com um seminário, se calhar com especialistas na área, para percebermos efetivamente o que mudou com a introdução dos 54, o que mudou no sentido positivo e o que mudou no sentido negativo, não é? Porque as leis são feitas por homens e por mulheres, não é? Não são versões finais da perfeição, portanto podem sempre ser melhoradas, sobretudo tendo em vista este universo de pessoas que é tão esquecido muitas vezes, não é? E para o qual ainda falta tanto, ainda há tanto por fazer, não é? Pronto. E por aqui termino. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passo a palavra para fora desta sala para a Sra. Deputada Ana Mesquita, que está a assistir à reunião via online. Faça favor, Sra. Deputada.
Ora, boa tarde a todos. Eu vou-vos pedir desculpa porque eu estou com algumas dificuldades de me conseguir expressar, estou com um pouco com problemas na garganta e, portanto, vou fazer uma intervenção um pouco minimalista. Diria que estou de acordo com aquilo que já aqui foi sugerido pelos vários grupos parlamentares, da necessidade de acordo com o evoluir favorável e que se espera que continue assim a ser, da epidemia, se possa retomar aquilo que é importante, que é para a nossa recolha de contributos e de percepção de como é que as coisas estão a correr na realidade, que é o contacto direto, nomeadamente com a possibilidade de realização das visitas presenciais, e portanto estamos de acordo com isso, naturalmente adaptando àquilo que forem as circunstâncias que vierem a manifestar-se. Parece-nos também importante, efetivamente, esta, nós fomos fazendo de alguma forma ao longo da sessão legislativa anterior, mas talvez atirarmos para uma questão mais aprofundada, até tendo em conta esta possibilidade que se há de retomar de questões de atividades e iniciativas presenciais, de termos aqui um balanço mais aturado do quadro legislativo, com uma possibilidade de um debate mais aprofundado e mais alargado. Parece-nos que era importante, tendo em conta, e muito falámos disso, por um lado, aquilo que foram os próprios impactos da epidemia, mas, por outro lado, aquilo que são respostas que claramente são anteriores e problemas que já são anteriores e que necessitam de ter aqui alguma reflexão e alguma resposta, e até por parte dos grupos parlamentares podermos, se calhar, melhor avaliar a possíveis iniciativas legislativas. Parece-me que os vários contributos que vieram para cima da mesa são perfeitamente articuláveis entre uns e outros, e portanto estamos disponíveis para encontrar as soluções para que o grupo de trabalho continue aquilo que tem sido uma boa intervenção, parece-nos, ao longo destes tempos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Desejo-lhe as melhoras, como é óbvio. Espero que se recupere rapidamente.
Obrigada.
E, portanto, não temos mais ninguém em reunião. E eu, se calhar, sugeria que todos os grupos parlamentares, vamos delinear aqui uma data, que, e desde já concordando com aquilo que foi aqui dito e sugerido, portanto, que nos fizessem chegar, nomeadamente aos serviços, se calhar até à próxima segunda-feira, se fosse possível, pronto, querem até à próxima semana, até ao final da próxima semana, até à próxima, depois para a semana é feriado, terça-feira, pronto, até à próxima sexta-feira, eu vou pedir aos serviços que enviem um mail a todos a todos os elementos deste grupo de trabalho, para que nos façam chegar até à próxima sexta-feira, então, propostas de atividades, de visitas e até propostas, porque concordo com a realização de um seminário, por causa do Decathlon 54, acho que parece pertinente agora numa parte mais, digamos, entre aspas, avançada, com especialistas, acho que parece-me pertinente, e, portanto, pedir às senhoras deputadas que nos fizessem chegar nomes de pessoas que achem que possam ser, digamos, um acrescento a esse seminário em termos de...
Bom, julgo que no ano passado, portanto na última sessão legislativa, nós tivemos a oportunidade de ouvir quem estava no terreno, não é? Os vários agrupamentos, as instituições de ensino superior, ouvimos quem estava no terreno, que trouxe, enfim, a sua visão sobre, e a sua experiência sobre o assunto. Agora, precisávamos de passar para um nível superior, digamos assim, bem entendido, não é? Não é superior de melhor, num nível mais de analítico e até mais crítico do próprio articulado, não é? Do próprio decreto-lei e da lei 116. Agora, sim. Pronto. E agora, o que eu acho é que, dependendo do número de entidades que a gente quer, que nós, enfim, grupo de trabalho, achemos pertinente ouvir, não é? Pode durar uma manhã, não é? Pode durar um dia, ou pode durar duas manhãs, ou podem ser umas jornadas, pode ser em articulação com o outro grupo de trabalho, quer dizer, é uma questão ainda em aberto, não é?
Posso? Obrigada. Eu penso que o que disse a senhora deputada e o que diz, uma coisa não implica a outra. Podemos ouvir especialistas na matéria, mas também entendo o que está a dizer da questão dos professores e educadores que diariamente estão no terreno. Penso que falta debruçarmos melhor sobre o que é que pretendemos de facto com este seminário, que objetivos concretos é que ele tem para podermos aqui, se calhar, ou filtrar os nossos convites ou não. Portanto, penso que se calhar era um objeto de estudo, e a questão de o coordenarmos com o grupo de trabalho dos direitos das pessoas com deficiência da primeira e da décima comissão parece-me de facto importante, até se olharmos para a Estratégia Nacional para a Deficiência que está já no terreno, vermos o que é que a estratégia prevê para a questão da educação e da educação inclusiva, e a questão da empregabilidade, que tem sido um trabalho que este grupo dos direitos da pessoa com deficiência tem também estudado e até abordado matérias com especialistas sobre esta questão da empregabilidade, poderíamos trazer aqui à discussão e colocá-lo no nosso plano de ação. Um seminário, parece-me que a experiência que tivemos na segunda sessão legislativa de uma manhã será de facto o tempo perfeito para abordarmos esta questão. Agora, no meu entendimento, será melhor definirmos aqui os objetivos concretos do seminário, até para depois pensarmos que convidados teremos de fazer. Ficará no nosso, se calhar, no nosso plano de ação o seminário. E brevemente darmos esta resposta dos convidados e das pessoas a ter aqui a refletir estas questões. Era isto, Sr. Coordenador.
Muito obrigado. Assim, eu creio que relativamente ao seminário, e podemos pensar nisso, tudo o que vá para além de uma manhã ou de uma tarde é maçudo e pronto, não, se calhar a partir de uma determinada hora começa a ser contraproducente. E, portanto, se calhar mais vale concentrarmos, eventualmente, o conteúdo do seminário numa manhã, ouvindo dois ou três ou quatro especialistas sobre determinada matéria, neste caso sobre uma espécie de avaliação do Decreto-Lei 54 no terreno, se calhar aqui mais ao nível daquilo que está a ser produzido na academia, uma vez que, como disse bem, já o ano passado fizemos uma audição e ouvimos as pessoas que estão a trabalhar nas nossas escolas, portanto, se calhar fará sentido que nesta sessão legislativa ouçamos quem, não estando no terreno, está no terreno para fazer trabalho académico e produzir conhecimento acerca desta matéria. Podemos pensar melhor, acho que numa outra reunião aí à frente podemos voltar a este assunto, no sentido de que também havendo eventualmente uma ligação ao grupo de trabalho do direito das pessoas com deficiência, não é? Acho que estou a dizer bem, poderá se calhar surgir daí até uma outra visão, uma outra sugestão para este tipo de trabalho. E portanto, retomando o início deste ponto, até à próxima sexta-feira a recolhermos as sugestões. Quer falar? Faça favor.
Eu avisava só que o microfone está desligado e eu não estou a ouvir,
desculpa,
a intervenção.
Desculpa, eu peço imensa desculpa. Dizia eu que tem-se feito um longo trabalho no sentido de preparar os alunos com deficiência para o mercado de trabalho. E a própria lei também tem, de certa forma, indo ao encontro destas necessidades. Pronto. E dizia eu que tem sido, a própria lei tem vindo de encontro a isso e, portanto, e temos vindo aqui a nível das cotas para inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Só que, para além disto, há um outro problema com que nos deparamos. Nós, sociedade, com que nos deparamos, que é a falta de sensibilidade, muitas das vezes, dos próprios empresários, das próprias entidades empregadoras, para acolherem no seu local de trabalho pessoas portadoras de deficiência. E, portanto, nunca é demais nós trazermos este assunto para a agenda pública, para o debate. E, portanto, agora temos aqui, pensamos num seminário sobre a questão da implementação, as deficiências, os constrangimentos e as potencialidades do Decreto-Lei 54, mas também virmos numa outra fase, num outro momento, discutir estas questões do mercado de trabalho, a pessoa com deficiência e a inserção no mercado de trabalho, também é importante nós trazermos este assunto para debate, porque as coisas vão-se fazendo, as mentalidades não se mudam por decreto. Eu digo sempre esta expressão: as mentalidades não se mudam por decreto. E, portanto, nós trazendo este assunto para a agenda pública, para o debate público, é mais um contributo que nós estamos a dar para a integração destes jovens e das próprias pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. Penso que isso é muito importante e também podemos pensar num outro momento de seminário para isto, dizia eu. Muito obrigada. E peço desculpa por usar a palavra.
Uh, A mim parece bem, até porque foi nossa intenção também, e nas atividades da sessão legislativa anterior, abordarmos esta transição para a vida ativa, parece-me pertinente também, portanto, venham as sugestões que é para nós depois avançarmos nesse sentido. Creio que podemos encerrar este ponto número 1. Não sei se alguma senhora deputada tem alguma coisa a dizer relativamente aos outros assuntos. Pronto, eu só queria deixar aqui uma nota de agradecimento à deputada Ana Rita Bessa. Eu sei que ela que não está presente, mas gostaria de deixar público, agradecer-lhe todo o trabalho que teve ao longo das duas sessões legislativas anteriores, pelo seu contributo pertinente que sempre deu, portanto, agradecer-lhe e dizer também que, acredito eu, que trabalhei 2 anos apenas com ela, que neste caso, do meu ponto de vista, quem fica a perder é o Parlamento e, portanto, deixar-lhe esta nota aqui pública de agradecimento à deputada Ana Rita Bessa. Muito bem, portanto, falo em nome do grupo, muito bem, agradeço também a vossa confiança e dou então por terminada esta reunião. Muito obrigado. Muito obrigado.